Mais Elas na Popular FM, todo sábado, das 13 às 14 horas. Muita informação, muito conteúdo. E hoje os nossos convidados, Rodrigo Green e Karina Souza, casal que trabalha com desenvolvimento de pessoas, focado especialmente neste momento na questão dos relacionamentos. E quando se fala em relacionamento, geralmente remete-se muito ao relacionamento amoroso, familiar, ao relacionamento em casal, vamos dizer assim. E a gente percebe assim que as mudanças na sociedade, elas acabam naturalmente impactando também nos relacionamentos. As coisas não funcionam mais exatamente como funcionavam há 50 anos atrás, há 10 anos atrás. E às vezes as pessoas têm dificuldades de se adaptarem a esses novos cenários e de encontrarem alternativas para resolverem os seus desafios. Diante disso, muitas vezes surgem problemas de relacionamento do tipo assim, que abalam a confiança. Por exemplo, casos de traição, de envolvimento com terceiros, que acabam abalando a estrutura que consolidava aquele relacionamento. Afinal, no momento que a confiança era tida como a base daquele relacionamento, abala-se a estrutura e acaba gerando muito sofrimento, separações, tentativas. Como vocês trabalham essa questão assim, da estrutura do casal, deste novo cenário, de lidar com este desafio que cada vez se percebe com mais frequência na sociedade? Vou fazer o sorteio pra ver qual dos dois responde agora.
Até os dois,
vou,
né?
Vou controlar o tempo aqui, dois minutos pra cada.
Eu me seguro pra não me atravessar. Imagina eu na frente da esposa aqui.
Vamos
me atravessando.
Vamos testar a sintonia agora.
Primeiras damas, né?
Primeiras damas.
Elegância.
Isso aí, isso aí.
Olha, Luciana, quando tu tava fazendo esse comentário, eu tava lembrando de situações que acontecem com clientes que chegam pra nós com um desafio de alcançar um objetivo no trabalho, na empresa. E durante o processo, a gente começa a perceber junto com o cliente que ele tem muitos desafios em casa, na família. E durante o processo, a gente começa a se dar conta, junto com o cliente, que enquanto ele não resolver o problema familiar dele, ele não vai alcançar aquele objetivo. Aí, como o Rodrigo usou antes a analogia do avião que está sempre ajustando o curso, a gente também teve que ajustar o curso de vários clientes que se deram conta, digo, opa, eu acho que o meu objetivo agora não é alcançar um cargo melhor na minha empresa, meu objetivo agora é melhorar meu relacionamento em casa, com meu esposo, minha esposa, com meus filhos. Eu preciso ajustar isso antes de alcançar esse objetivo. É a prioridade. Então a gente prioriza o que é prioridade para o cliente quando ele entende que isso vai fazer com que ele se sinta realmente compensado, seja recompensado, que se sinta feliz e realizado.
As expectativas das pessoas são muito diferentes.
Sim, com certeza.
São. E nessa questão de relacionamento, como você bem colocou, muitos casais, a gente sempre se pergunta, eu e a Karina, por que que as pessoas se traem? Por que que existe a traição no relacionamento? E nós, quando nós temos clientes que passam por traição, ou o cliente mesmo traiu, ou a sua esposa, seu esposo, seu cônjuge, enfim, nós fizemos essa pergunta, o que que te levou? Porque isso é uma consequência de algo muito mais profundo. O que que leva a pessoa a tomar uma decisão dessas que vai botar em risco todo um processo familiar, uma coisa bacana? E aí normalmente é porque você volta no princípio e a pessoa se dá conta que ela não sabia qual era o seu propósito ao estar casando com aquela pessoa. Por quê? Porque a natureza, ela nos prega uma peça bem interessante, né? Quando nós estamos apaixonados, nós não racionalizamos. É o nosso inconsciente falando, é pura emoção. Por isso que casais, quando estão apaixonados, no início do relacionamento principalmente, até os defeitos são virtudes, não é verdade? Vou dar um exemplo bem simples. A pessoa ronca, olha que bonitinho, né? Ela ronca, parece um bebezinho, sei lá. E só que quando começa a racionalizar que a paixão esfria, não que ela acabe, mas ela dá uma esfriada e o amor vem, a pessoa começa já a querer não achar tão bom aquele ronco, por exemplo. Eu estou dando um exemplo bem simples, muito cotidiano. Eu brinco com a Karina que quando nós éramos namorados, Teve uma vez que nós estávamos na casa da no apartamento da minha irmã em Porto Alegre, muitos anos atrás, e nós estávamos lá, bem apaixonados, e eu estava com a barba rala, assim, e a Karina estava com o rosto todo esfolado. E a minha irmã passou naquele momento e disse para ela: Karina, como é que tu aguenta? Olha só o teu rosto. E a Karina, toda apaixonada, imagina aquele olhar de paixão, olhou para mim, para minha irmã, e disse assim: ah, isso é esfoliamento, esfoliação natural.
Ainda faz esfoliação.
Hoje, se eu tiver com a barba rala, já é diferente a reação, né? Já não é uma esfoliação natural, já é uma coisa mais forçada. Eu tenho que me cuidar, inclusive. Ou seja, o tempo passa, a gente vai mudando as percepções. Então, quando uma pessoa sofre um processo de traição no relacionamento, nós primeiro começamos a fazer ela entender o porquê que isso aconteceu, ou se ela traiu ou foi traída. E no momento que a pessoa entende o porquê, que está lá embaixo, nas questões inconscientes e puramente emocionais, a pessoa começa, inclusive, a entender como resolver isso. A gente usa um exemplo clássico também. Quem não conhece, por exemplo, aquelas pessoas que são chamadas fulano ou fulano dedo podre, por exemplo, que é aquela pessoa que está sempre com problema de relacionamento, né?
Namora. Ela sempre volta para o mesmo ponto.
Isso. Por que que isso acontece? São questões que se trabalham através de crenças, através de valores, através de vivências passadas. Não que o processo tenha um foco no passado, mas você faz a pessoa entender o que aconteceu lá para ela entender o porquê que agora está reagindo dessa forma. Nós temos clientes, por exemplo, com o pai e a mãe, por exemplo, alcoólatra. Isso é um caso clássico também. E a pessoa, quando se dá conta, ela está começando a beber um pouquinho mais que o normal. E quando ela se dá conta que, na verdade, ela está projetando e está continuando esse ciclo, ela pensa: cara, eu vou cortar esse ciclo, então eu vou reduzir a bebida ou até parar de beber. Por quê? Porque eu não quero proporcionar para o meu filho o que meu pai me proporcionou. Em relacionamento é a mesma coisa. Filhos de pais que tinham problemas de relacionamento normalmente estão tendo problemas de relacionamento em várias escalas e vários padrões. Quando ela se dá conta, a pessoa se dá conta que aquele problema em si, na verdade, é algo que vem de uma experiência passada, muitas vezes no modelo dos pais, mas não só esses modelos, ela começa a conscientizar e ela aceita o desafio de cortar esse ciclo. Ou seja, eu não vou fazer do meu relacionamento usa o mesmo modelo o qual eu aprendi. Então, dessa forma e com aqueles métodos todos que nós citamos, nós conseguimos fazer a pessoa começar a mudar o seu comportamento através de uma decisão mais assertiva. Pra vocês terem uma ideia, as decisões, quando a pessoa começa a conscientizar através de métodos específicos, ela começa a melhorar em 95% a assertividade de decisões. E isso faz uma mudança gigantesca. Se nós imaginarmos voltar no passado 10 anos e de lá para cá aumentar, melhorarmos 95% a assertividade das decisões, como é que seria a nossa vida hoje?
A gente passa o dia inteiro tomando decisões, né? Desde o momento que acorda até o momento que vai dormir, né? Então, se tu acertar 95% por dia, numa semana, num mês, num ano, numa vida, então vai fazer com certeza toda a diferença.
Grande diferença. Amar é uma decisão?
Muito importante.
Extremamente importante.
Existe um ditado bastante difundido, assim, não é nenhum ditado, uma frase que é muito falada, muito trazida, que os opostos se atraem. Vocês acreditam que é mais difícil trabalhar com os opostos e alinhar estas expectativas? Ou vocês veem nas afinidades uma facilidade maior de complementação? Qualquer casal pode ser ajustado?
Excelente pergunta.
Várias perguntas.
Imagina o seguinte, eu me criei com essa crença de que os opostos se atraem. E nós entendemos hoje que, na verdade, é uma crença. O que se atrai mesmo são os semelhantes. Então, por exemplo, nós temos casais que vivem se queixando um do outro. Ah, o fulano isso, a fulano aquilo, enfim. E aí nós começamos, a pessoa começa a entender, na verdade, que muita coisa que ela odeia no outro, na verdade, é uma projeção do que ela é mesmo. Isso no relacionamento íntimo, relacionamento fora. Pessoas que nós odiamos e não gostamos, alguma coisa naquele comportamento tem uma essência, um pouco da nossa essência. Ou seja, você começa a entender que quando você tem uma afinidade grande com a pessoa, na verdade são teus valores que são muito parecidos. Só que valores são coisas complexas. Nós temos mais de 460 valores, por exemplo, dentro do nosso inconsciente. Nós não temos noção de quais são.
E que se modificam ao longo da vida também.
Justamente. Então, o que acontece? Muitos casais, quando se encontram, alguns valores desses são afins.
Compatíveis.
Compatíveis. E aí as experiências que eles vão vivendo no seu ambiente profissional, no seu ambiente pessoal, fora do relacionamento, começa muitas vezes traumas. Traumas, por exemplo, a empresa faliu, perdeu o emprego, teve um problema com os filhos, enfim, um acidente, ou então algo violento como um sequestro, um assalto, enfim, seja o que for, isso começa a mexer nos valores. E quando o casal não mexe junto nesses valores, começa a dar o quê? A incompatibilidade.
Os conflitos.
Justamente. Então,
e até não tem como discutir e debater 400 valores no início de um relacionamento também para fazer esse teste aí de compatibilidade.
Na verdade, esse teste existe, viu?
Existe,
é importante.
Existe.
Inclusive, os casais, nós conseguimos entender.
E se o teste não for positivo? Segue o relacionamento ou vai cada um
decide,
pro seu lado?
Decide, cada um decide se vai amar.
Justamente, entra a decisão. Mais ou menos assim, falando de uma forma bem simples, é o custo-benefício. Como é que está o custo? Vale a pena investir no relacionamento?
Bônus e bônus.
É, vamos lá, se vale a pena o custo-benefício, porque ele existe, o custo-benefício emocional, ele é semelhante ao financeiro, não é? Então, se vale a pena, a pessoa decide, eu vou investir, vamos trabalhar isso aqui e melhorar o relacionamento. Se não vale a pena, e às vezes não vale, não são todos, graças a Deus são os menores casos, mas acontece, é muito mais salutar para que cada um viva a sua vida feliz e construa de uma forma feliz, organizada.
Uhum. Mas elas retornam na sequência.